I'm turning today to the Acts of the Apostles, chapter 11 and verse 1.
Eu estou abrindo hoje nos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 1. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. E o nosso título hoje é Como Pensar como Cristão. Atos capítulo 11, talvez você pense, é uma narrativa histórica. E é, mas não é exclusivamente isso. Essas coisas estão recordadas, registradas para mover o nosso coração, buscar o nosso coração e nos mostrar grandes coisas que a vida faz, que Deus faz na vida do seu povo. Então, aqui neste seu capítulo, existe muita informação, ajuda, estimulação como cristãos devem pensar. É muito claro, é muito óbvio e eu espero te mostrar. Então, em primeiro lugar, meu primeiro título seria Como Pensar. Meu segundo título seria Como Agir. E meu terceiro, se tivermos tempo, Como Carregar o Nome. O nome de Cristo. Então, eu começo com o primeiro versículo. E a mensagem foi mandada, provavelmente, de Cesareia. As notícias corriam rápido. E os irmãos que estavam em Judeia, em Jerusalém, principalmente, ouviram que os gentios também tinham recebido a palavra de Deus. Eles ouviram provavelmente todos os detalhes, Cornélio, o centurião, sua família, seus servos, amigos e todos que estavam lá e creram com ele, em Cristo. Gentios, como Pedro, o apóstolo de Pedro, Pedro foi a ele e falou com eles. E como ele até ficou com ele. Sabemos disso porque lemos isso antes. Então, isso eram notícias maravilhosas. Que um número de gentios tinham sido salvos em Cesareia. Então, quando essa notícia veio a Jerusalém, eles estavam chocados. Porque para trazer isso, para fazer com que isso acontecesse, Pedro se relacionou com os gentios. Ele falou com eles, ele comeu com eles e ele até ficou com eles. Isso era contra a lei de Deus. Essa era a maneira que eles viam. Era contra a cultura deles. Era terrível que algo assim teria acontecido. Mas é maravilhoso para a gente. É o poder, a força da cultura. É maravilhoso pensar que judeus convertidos em Jerusalém, pelo menos 25 mil nessa hora, talvez até mais, se entendemos a narrativa corretamente, que todas essas pessoas ainda teriam essa atitude de rejeição com os gentios. Será que as profecias, o Velho Testamento não dizia que quando o Messias viesse, a porta seria aberta para os gentios e que eles entrariam para a nova igreja do Messias? Será que não dizia isso, não só uma vez, não só duas vezes, mas muitas vezes? No Velho Testamento, principalmente nas profecias de Jeremias e Isaías. Então, como que eles ainda eram tão ante os gentios? Como existia tudo isso entre os judeus que foram salvos? Você pensaria que eles entenderiam e eles ficariam felizes como cristãos de pensar na salvação dos gentios? Você pensaria que agora eles entenderam que era o fim da lei cerimonial, que Cristo, ele preencheu a lei cerimonial, que aquilo lá era tudo um exemplo visual sobre o Messias, de quando ele viesse, como que aconteceria? Ele cumpriu aquela promessa, ele veio, ele fez o maior sacrifício na cruz do Calvário. Todos aqueles tipos de sombras, exemplos, eram só, tinham que terminar todos os rituais, inclusive o que eles comiam, mas eles não conseguiam entender. Eles perceberam uma parte? Sim, eles perceberam que os rituais do Velho Testamento eram observados, não podia salvar uma pessoa. Eles entenderam que manter o sábado, literalmente, continuar com todas as leis cerimoniais, isso não poderia salvar alguém. Só Cristo poderia salvar. Eles entenderam isso muito bem, de uma forma gloriosa, mas de alguma forma eles não entenderam que a lei cerimonial tinha acabado, chegou a um fim. Bom, um número grande deles, pelo menos, não entendeu. O apóstolo Pedro mesmo não tinha entendido. Nós lemos no capítulo 10, versículo 28, ele diz: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. Mesmo um apóstolo como Pedro demorou um tempão para entender. Deus teve que mostrar para ele, com uma visão especial, que essas coisas terminavam, que agora as portas estavam abertas para os gentios. Mas eu não quero revisar tudo isso, mas você sabe que o clero judeus, os rabis e os fariseus, principalmente naquela época, eles entenderam tudo errado, porque a lei não disse que era incomum para um judeu falar com um gentio. Não falava isso. A lei, principalmente no livro de Levíticos, dizia que judeus como uma nação não poderiam se tornar como as nações ao seu redor, no seu conduto, no seu comportamento, mas não que eles não podiam nem falar com eles. E a lei, em Deuterônimo, dizia que eles não deviam casar, eles não deviam adotar a idolatria e o costume deles, mas não dizia que eles não podiam ter contato nenhum com eles. E em Esdras, capítulo 9, também existe uma proibição no casamento. Eles podiam testemunhar a eles, sim, mas o clero judeu, eles mudaram a lei. Eles fizeram o que incluísse outras coisas e fez uma coisa diferente, aquilo era errado. Mas mesmo o apóstolo Pedro, sinceramente, pensou, porque era sua cultura, que não deveriam ter nada a ver com os gentios, nenhum contato. Mas agora os gentios foram convertidos em um grande número, e a mensagem prossegue. Quando essa notícia chega a Jerusalém, aí depois Pedro retorna lá. E imediatamente as pessoas criticam ele. Você não devia fazer isso. Nossa cultura diz que você não devia fazer. Somos cristãos judeus, mas as portas não estão abertas para os judeus. Então Pedro vai explicar a eles. E é isso que vamos aprender no capítulo 11, como Deus abriu seus olhos e como mostrou a Pedro com essa miniatura de Pentecostes que ocorreu com os gentios, que Deus estava lidando exatamente com os gentios, como ele lidou com os judeus. E é incrível a forma que lemos. Eu quero ler para vocês novamente o versículo 2 do capítulo 11. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, aqueles judeus convertidos, eles disputavam com ele. O grego diz literalmente isso. Então, Pedro diz: olhe para esse versículo 17, não vamos passar por todos os versículos, porque já lidamos com ele, em efeito, por toda a narrativa em outro culto. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós quando havíamos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus, diz Pedro. E versículo 18: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. E essa é uma reação maravilhosa, incrível. As pessoas não agem dessa maneira. Se você não concorda com algo, se você aprendeu algo em sua cultura, você sempre achou que algo Era certo, você tem certos preconceitos. Você não muda facilmente. Então, como que esses judeus convertidos conseguiram se conformar com o que Pedro disse instantaneamente e por vontade própria e ficaram felizes? Então, o fato de que os judeus eram especiais e os judeus não poderiam, eles não poderiam nem falar com os judeus, com os gentios, perdão, ou caminhar com eles, ou ter nenhum contato. Isso fazia com que eles se orgulhavam, principalmente aqueles que não eram salvos. Eles se achavam os certos. Não precisamos de nada. Somos os escolhidos de Deus, os filhos de Deus. Porém, esses eram judeus convertidos. Eles se aprenderam a se arrepender e se humilhar diante de Deus, acreditando que só Jesus podia salvar. Então, de uma forma maravilhosa, suas mentes foram mudadas. E como foram mudadas? Quando eles ouviram essas coisas, eles aqui, eles apaciguaram-se. Eles, como se fosse, acreditaram, entenderam. Eles não criticaram mais o Pedro. Eles deixaram de ficar opostos a ele. E aqui no versículo 18 você vê: glorificaram a Deus, louvaram a Deus, porque os gentios foram salvos. Os gentios foram salvos como eles foram salvos, que Deus não fazia diferença entre um ou outro. Mas olha o tipo de coração que eles tinham. Eles eram convertidos. É por isso que suas mentes foram mudadas de uma forma incrível, de uma forma instantânea. Eles tinham corações sensíveis. Eles glorificaram, louvaram a Deus, se maravilharam, adoraram a Deus, porque eles permitiram que o gentio, porque Deus permitiu que os gentios fossem salvos. Ah. Eles não disseram: ó, Senhor, agradecemos que os gentios foram salvos, mas não temos certeza se gostamos dessa ideia. Não, eles não disseram nada disso. Eles glorificaram a Deus. E olhe para a aplicação de tudo que eles dizem. Vindo essas coisas, apaciguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Em outras palavras, eles disseram: quão felizes nós estamos que os gentios também têm direito igual a nós, como pessoas que foram salvos pela graça de Deus. Não existe diferença, porque lembramos o dia onde nós também eram aqueles judeus que acreditavam só na lei. E os gentios estavam de lado. Então, eles lembraram de tudo isso. E quando eles foram convertidos, eles foram vistos como segunda classe. E eles não eram permitidos em certos lugares, mas Deus permitiu que eles entrassem na Igreja de Jesus Cristo iguais. Não tinha divisão, não tinha diferença de classes. Todos eram vistos iguais. Talvez você se pergunte por que eu estou demorando tanto para explicar isso, mas talvez você leia essa narrativa histórica e pense: ah, isso é só sobre como os gentios entraram, chegaram, e você perda o mais importante, que é a mudança de atitude completa que ocorreu com os judeus convertidos para com os gentios. E é algo que eu gostaria que vocês entendessem bem. Como pensar? Quando você se torna um cristão como eles, não temos a mesma cultura, claro, mas temos nossa própria cultura. Então, como eles, aprendemos uma forma nova de se pensar. Nossos gostos, nossos pensamentos, nossa forma de ver as coisas muda. Deixamos para trás a cultura antiga, aquela que nos dominava profundamente. E isso é muito importante, porque existe tempo, histórias na nossa terra, quando que as pessoas que não eram crentes, eles ainda acreditavam na ética cristã, na moralidade cristã. Quando eu era um adolescente, nos anos de 50, eu lembro que já estava se tornando, a cultura já estava se tornando uma cultura que não tinha religião, mas não como agora, e a ética ainda existia. Era requerido que você aprendesse a ética, os padrões da fé cristã. E isso era uma legacia enorme, porque a crença verdadeira tinha morrido, mas a ética ainda estava lá. Então, os faça e não faça da sociedade, o padrão moral era muito maior do que ele é hoje. Agora, eles foram apagados, negados. A sociedade odeia a ideia que existem coisas como, ah, Deus deu esses padrões, ele revelou coisas que a raça humana deve se conformar e fazer, porque Deus nos fez dessa maneira e colocou nossa consciência dessa maneira, e assim que ele requer. Se você estuda, como muitos de vocês devem ter feito em escolas falada chamadas de pensamento crítico, a ideia é tentar elaborar como pensar sem nenhuma referência a padrões como esse, sem nenhuma referência a Deus, sem nenhuma referência à revelação ou os 10 mandamentos ou o que Deus nos deu. Não, somos só animais evolvidos, só. É por isso que a teoria do pensamento crítico, que é chamado, é assim que você pensa, sem Deus. Agora, talvez em alguns aspectos, deve ser um entendimento para eles bom, eles querem tentar chegar a um padrão sem ter nenhum contato com Deus. Então, é terrível a maneira que eles pensam. O padrão de Deus é rejeitado, mas não era assim. Na minha época, muitas coisas eram diferentes, mas eu não vou voltar todo esse tempo e te falar muitas coisas. Mas o que eu quero que vocês entendam é que padrão moral, atitude da sociedade era completamente diferente. E agora, não. A mensagem que era: você é um nada, você tem que se humilhar a Deus, você tem que acreditar em Deus. O que a sociedade faz nos dias de hoje, ele deixa todas as leis morais, todas essas éticas e diz: só não mate, não machuque crianças, só deixou alguns das leis morais. E diz a você, mesmo que você é 14, 15 ou 16 anos, se você só tem isso, você é maravilhoso, você pode pensar muito bem, acredita em você, faça o que você quer, você é muito importante, vamos ouvir o que você tem a dizer. E isso é para que os jovens cristãos tomem cuidado. Você foi treinado para pensar que a sua opinião é tudo. Você vê isso na mídia social. É uma mídia de tão grande opinião. E se os cristãos usam essa mídia, eles têm que tomar cuidado para não ser que nem os outros, aqueles que não são cristãos, que não sabem como pensar. Eles só têm o seu ego elevado, aquela opinião firme, não os copie, não seja influenciado por eles. Não pense que o que você pensa é sempre certo. Tome cuidado. Lembre-se do quinto comando: honre seu pai e sua mãe. Você sabe o que os puritanos diziam sobre o quinto comando? Não aplica-se só aos pais, à família, mas pais cívicos, líderes dos países, para pais espirituais, os líderes da igreja, aqueles que Deus operou em seu coração por mais tempo, são cristãos por mais tempo. Vocês devem ser um povo humilde que ouvem, um povo cuidadoso. Me desculpe usar esse tipo de linguagem, mas é uma sociedade muito perigosa. É como eu lembro, isso é uma ilustração absurda, mas isso são anos atrás. Eu tive que dirigir para o norte da Inglaterra e era muito cedo na manhã. E eu estava passando por uma cidade e era para ser uma rota muito boa, onde as casas tinham muito espaço de um lugar pelo outro, ruas largas, mas tinha tido uma tempestade de neve e eu não conseguia ver nada. Tudo que eu conseguia ver eram as casas, você não conseguia ver as ruas, as curvas, você não conseguia ver nada direito. A indicação que você tinha que tinha uma rua lá não existia. Era terrível e perigoso. Se outros que conheciam o caminho não tivessem ido à minha frente e eles não conseguissem saber onde a gente estava indo, eu não saberia onde ir, eu não tinha um ponto de referência. O que eu faço? Era branco, tinha neblina. Será que eu ainda estou na rua? Eu não conseguia saber. Eu não sei se você já teve uma experiência como essa, mas é isso que acontece nos dias de hoje. Se você tira todas as leis morais, todos os princípios da vida, e fale para o motorista: bom, eu consigo, eu vou de acordo com a minha opinião. E é assim que treinamos os jovens nos dias de hoje. Então, amigos, tomem cuidado. Essa é a cultura. A cultura em Jerusalém era denegrir todos os gentios. Mas eles se afastaram dessa cultura. Eles viram que estava errado, que era um absurdo, que era cruel, mal. E eles mudaram as suas ideias, eles seguiram coração, eles seguiram a Deus, eles entenderam em seus corações. Mudaram a forma de pensar. E nós temos que fazer isso. Existem princípios para nos guiar na palavra de Deus, como devemos agir, como devemos viver, como devemos tomar decisões. Então avance. E se você tem dúvidas, pergunte para cristãos que creem em Deus, peçam conselhos. Peçam que eles te guiem, não seja aquela pessoa de grande opinião. Eu acredito no que eu acredito. Não, é isso que podemos aprender dessa rejeição desse dia. Como seguir o caminho de Deus. É muito importante que pensemos nessas coisas. Queridos amigos, quando você é salvo, você ganha um novo coração. Os seus sentimentos mudam. Você não só diz: eu gosto disso, então eu vou fazer isso. Isso é para mim, minha maneira de pensar. Eu gosto, essa será a minha carreira. Não é assim que você pensa. Não é só o que você quer, o que você sente, o que você ama. Agora muda. Isso é uma forma diferente. Seus princípios vão mudar. Você vai de acordo com a palavra de Deus. Você tem uma nova mente para ouvir e pensar, para lembrar o quinto mandamento. Então, princípios são muito importantes. Você tem que ser humilde. Você tem uma nova vontade. Antigamente você fazia o que você queria. Agora, a vontade pergunta para a mente o que é certo, como eu devo me comportar, quais são os padrões da escritura. E então você vem da desordem para a ordem. E sua maneira de pensar muda. Você não é mais orgulhoso, aquela pessoa que confia em si mesmo, cheio de indulgência. Você diz: não, eu presto contas a Deus. Eu fui convertido a Cristo. Eu quero honrar e obedecer a Ele. E se você é jovem, você lembra disso. Eu quero ser uma pessoa que aprende e cresce em graça. E se você é mais velho, você diz: pode ser um desastre para muitas pessoas novas que estão me copiando. Eu tenho que tomar cuidado, as pessoas estão me observando. Eu honro a Deus, eu não posso causar nenhum problema. Agora, é verdade, em Jerusalém, alguns dos membros da igreja cristã, não diz agora, mas disseram depois, não gostaram disso. Eles não queriam honrar os gentios convertidos, eles não gostaram. E eles foram completamente opostos. E aí eles saíram da igreja. E eles se tornaram jeruzantes nos livros de Atos. Aqueles que foram chamados pelo apóstolo Paulo, inimigos da cruz de Cristo. Com certeza eles não eram salvos verdadeiramente. Por isso que eles não queriam abandonar a cultura antiga e seguir uma nova forma de pensar. E é o mesmo conosco. Se existe alguém que diz: eu não quero ser assim. Eu quero ser as pessoas, igual as pessoas da mídia social. Eu gosto da maneira que eu penso, da maneira que eu sinto, qual a minha opinião, o que eu quero fazer. É assim que eu quero ser. Ah, tome cuidado. Talvez você tenha se desviado. Talvez você nunca encontrou o Senhor, nunca foi salvo, como a maioria das pessoas em Jerusalém. Você não pode aceitar o um novo pensamento, porque seu coração não foi mudado. E você ainda é da carne. Você não foi convertido a Cristo. Você não recebeu aquele desejo de servi-lo e amá-lo. É uma marca da graça. Estamos prontos para deixar a cultura do mundo quando está errado. E não quer dizer que tudo na cultura está errado. Existem muitas coisas erradas na cultura inglesa, na cultura americana, na cultura brasileira, mas existem muitas coisas boas também. Não estou falando só de uma cultura. Mas se a Bíblia é abandonada e seguimos um padrão do mundo, é errado. Temos que seguir o padrão de Deus e dizer: eu presto contas a Deus. Mas, queridos amigos, vamos ao segundo título, que está aqui no versículo 19. Vamos falar sobre como agir. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, mais ou menos 350 milhas de Jerusalém, uma cidade completamente pagã. Existiam judeus lá e eles queriam pregar para esses judeus, essa era a sua intenção, mas a maioria das pessoas nessa parte eram pagãs. Era uma grande cidade, 500.000 de pessoas. Era vasto naquela época. Era a terceira cidade do Império Romano. E pregar a palavra para os judeus que eles queriam. E eles tiveram um acidente. Você lê no versículo 20, e havia entre eles alguns homens ciprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos. Eles nunca entendiam fazer isso. Gregos pagães, anunciando o Senhor Jesus Cristo, pregando o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. E a mão do Senhor era com eles. É assim que convertidos são aceitos. A mão de Deus tem que estar envolvida. Se a mão do Senhor não está lá, e o Espírito Santo não regenera os corações, inclinando a vontade, ninguém é convertido. A mão do Senhor era com eles. E grande número, a mesma linguagem no grego, que em outro lugar está traduzindo grande multidão. É um número vasto que creu e se converteu ao Senhor. E aí, o versículo 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Isso é incrível. Enviaram. E aqueles receberam e aceitaram que os gentios eram salvos. Eles não mudaram de ideia. E quando eles ouviram esta palavra, eles ficaram muito felizes. Mas nenhum apóstolo é mencionado. Olhamos cuidadosamente, porque não é mencionado no versículo 22 os apóstolos. E Lucas, ele em sua narrativa, ele menciona os apóstolos. Então, assumimos que os apóstolos não estavam na cidade, eles não estavam em Jerusalém quando essa notícia veio. Foram dispersos pela perseguição, a palavra, se não somente aos judeus, havia entre eles alguns homens ciprios, cirenenses, anunciando o Senhor Jesus Cristo. E a igreja de Jerusalém, com certeza existiam, talvez não tinham anciãos na igreja, talvez nessa época sim, tínhamos certeza que os diáconos já existiam. Mas eu acredito que aqui também existia liderança na igreja, alguns anciãos que podiam agir mesmo sem os discípulos estando, os apóstolos estando lá. Então eles mandaram, temos aqui, enviaram Barnabé e Antioquia. Você poderia entender que ele iria. Então Barnabé foi mandado. Aqui em versículo 23, por um momento, lemos e depois voltamos para o 22, para você entender o ponto do que eu estou dizendo, o sentido. Versículo 24, perdão. Era um homem. Porque ele foi mandado porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo. Não, agora essa palavra bem é uma palavra elástica que se adapta à situação. Então a situação não é para ministrar na cidade de Antioquia. O que quer dizer é que ele era bom para essa tarefa. Você deve entender isso. Não quer dizer que ele é um bom homem só. Ele era bom para a tarefa. Que ele era um homem. Eu tenho certeza que ele era um homem bom. Mas o que quer dizer é que ele era uma boa escolha, ok? Para essa tarefa. Eles escolheram ele com sabedoria. Ele era bom para aquela tarefa. É assim esse significado da palavra aqui. Sabemos que ele era um bom homem. Ele era entre os primeiros da igreja. Barnabé, ele era tão dedicado. Ele vendeu sua propriedade em Jerusalém para dar à igreja. Sabemos isso, porque lemos isso antes, está registrado. Sabemos que ele viajou, pregando, foi mandado pelos apóstolos. Então, ele era uma escolha muito boa. Ele era uma boa escolha, porque ele falava também grego, ele conhecia as pessoas naquela região. Por causa disso, ele era uma boa escolha. E ele era uma boa escolha porque ele era um homem gentil, sereno, sincero. Ele era um bom homem e cheio do Espírito Santo. Então, ele tinha zelo. Ele foi usado por Deus na sua testemunha, quando ele pregava. Muitos foram convertidos. Ele tinha as evidências de um homem que tinha o poder do Espírito Santo com ele. Porque ele era um bom homem, número um, cheio de Espírito Santo, número dois, e cheio de fé. Um homem de oração, que cometia tudo ao Senhor e confiava no Senhor, e tinha grande fé. Um homem para ser mandado para a Síria, Etiópia. Então, esse é o ponto. Vimos primeiro como os cristãos, mesmo que eles tivessem sido influenciados por uma cultura errada, mudaram de opinião, começaram a pensar como cristãos. Não é isso maravilhoso? Os gentios vão ser convertidos e feitos o mesmo como nós, convertidos judeus. Temos que abraçá-los como irmãos e irmãs no Senhor. Eles receberam arrependimento e vida e louvamos a Deus por isso, glorificamos a Deus por isso. Eles aprenderam a pensar. Segundo lugar, podemos ver que eles aprenderam a agir. Não foi alguém que foi à Síria ou Etiópia. Foi uma pessoa selecionada. Os anciãos da igreja de Jerusalém, mesmo sem ter os apóstolos lá, fizeram um julgamento, fizeram uma escolha. Eles selecionaram uma pessoa, provado, certo, bom para a tarefa e mandaram ele. Isso é ordem. Como pensar, como agir na igreja de acordo com ordem. Essa não é a nossa igreja, é a igreja de Cristo. Não é a minha igreja, é a igreja de Cristo. E ele fez com que essa igreja, ele a designou para que seguisse uma ordem, para ter pastores, para ter diáconos, para ter anciãos. Para ter aqueles que ajudam, lideram, aprovam o que é certo, de acordo com a palavra de Deus. Bom, anos atrás, deixa eu te dar um exemplo triste. Eu estou indo para 1970. Existe um homem nessa igreja com sua família, com uma grande casa, um grande jardim. E ele decidiu que ele queria começar um culto, uma reunião para jovens. Ele nunca foi apontado, ele nunca foi uma pessoa com a sua família que eles achavam que era certo para essa tarefa, mas ele decidiu fazer e ele fez em segredo. Isso há muitos anos atrás, ninguém pode ser ofendido com o que eu estou falando. Todo mundo já morreu, tirando eu e a minha mulher. Então já faz muitos anos, eu não quero ofender ninguém. É só um exemplo para nos ajudar a entender. O que aconteceu era muito triste. Eles se uniam esses jovens, aqueles que já eram convertidos. Eles criaram algo assim para as pessoas se juntarem. E foi uma coisa terrível. Eles davam risadas, eles criticavam algumas pessoas. Aqueles jovens, de alguma forma ou outra, foram machucados. Dificuldades ocorreram para muitos por anos. Mas por quê? Porque ordem não seguiu. Uma pessoa que não era certa para aquela tarefa, com motivos errados, só fez coisas, tomou decisão e fizeram. Não, é errado, não fazemos coisas dessa forma na Igreja de Cristo. Não temos uma coluna quinta na Igreja de Cristo. As pessoas fazendo suas próprias coisas, decidindo o que elas querem. Não. Claro que não. Na época do apóstolo Paulo, não está aqui, ou mesmo o apóstolo Pedro, eles tinham uma mídia social e diziam: deixa-me usar os mais velhos da igreja, ou talvez as pessoas que estão, os mais jovens. Deixa-me pegar, escolher e dizer: venha comigo, vamos lá e fazer algo, como os judaizantes fizeram. Mas o que o apóstolo Paulo pensaria se alguém não entendesse o que eles estavam fazendo e se comportassem dessa maneira? Eles diziam: ah, é uma boa oportunidade, é como se fosse um clube, é uma grande oportunidade para mim organizar algo que eu quero fazer. Temos que tomar cuidado. Isso não acontecia na época do apóstolo Paulo. Se Barnabas se voluntasse, eu quero ir à Etiópia. Não, o que é dito aqui é que a igreja escolheu e o mandou, porque existia a ordem e era assim que as coisas funcionavam na igreja. Eu não digo, mas eu não acho isso certo. Não, os sêniores da igreja, os anciões, os que estão lá há mais tempo. Você conhece o quinto comando? Não pode dizer: ah, eu não me preocupo com isso. Eu me acho capaz. Eu me acho uma pessoa boa para a obra, cheia do Espírito Santo. Então eu vou. É uma atitude orgulhosa. Eu acho que eu sou capaz. Eu vou. Eu faço alguma coisa. Eu estou explicando isso porque uma ou outra pessoa me perguntam por que que existe ordem na igreja. Eles querem entender, porque essa é a maneira de Cristo. É por isso que existe ordem. Então estamos na igreja, temos que pensar diferente. Aprendemos a olhar para as coisas de acordo com a Escritura, a ordem que Cristo estabeleceu. Não temos pastores e anciãos de fora nos falando o que deve ser feito, não. Nós, como uma congregação, aprovamos, reconhecemos e oramos para liderar a igreja, de acordo com a palavra de Deus. Sim, existe hospitalidade em casa. Você pode ter algumas pessoas que venham à sua casa, você conhece um ou outro, ser um encorajamento um para o outro, dar hospitalidade. Mas coisas grandes, eventos, isso é para a igreja determinar. E esse é o padrão aqui. Bom, mas meu tempo está acabando rapidamente. Mas olhe rapidamente para o versículo 25. Partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. Bom, aqui Saulo, que era Tarso, era a cidade dele. Será que Barnabé só teve uma boa ideia? Bem, a igreja me mandou para cá, mas eu acho que seria ótimo ter Saulo aqui também. Então eu tive uma boa ideia? Não, nada disso. Barnabé não decidiu isso sozinho. Lemos em outros versículos. Ele sabia tudo sobre Saulo. Ele era aquele que introduziu ele à igreja de Jerusalém, depois da sua salvação. Ele era aquele que sabia que Saulo teve a visão de Deus, que ele chamou-o para sofrer pela sua obra, para ser o discípulo dos gentios. Então, Barnabé estava obedecendo a Deus, à primeira igreja dos gentios. Essa é a vontade de Deus, que Saulo esteja aqui. Ele declarou isso para nós. Então, você vê, quando você olha para o Novo Testamento, eles não estão fazendo suas próprias vontades, não estão seguindo suas ideias, suas decisões. Eles estão observando o que Deus declarou e agindo como uma igreja e fazendo essas coisas certamente. Então, versículo 26. Sucedeu que todos se uniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. Bom, se eu tivesse luz, meus amigos, eu gostaria de terminar. Se desse tempo, eu gostaria de dar o meu último ponto, meu último título, mas não dá tempo, infelizmente. Mas aqui é maravilhoso. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Algumas pessoas dizem que o termo cristão é um termo. Que não, eles não conseguem provar de divisão esses cristãos. Eles nunca se chamaram de cristão, ou discípulos, ou irmãos. Os judeus nunca chamaram de cristãos. Eles não eram chamados de cristãos porque a palavra Cristo significa Messias. Eles nunca teriam chamados, esse é o povo de Messias. Os judeus chamavam eles de nazarenos. Esse era o termo que eles usavam. Então, onde que o termo cristão veio? Bem, tenha sido, talvez, que eles o chamavam de cristãos para distinguir eles dos judeus. Os pagãos o chamavam disso, para distinguir. Mas, de um jeito ou de outro, eles foram chamados de cristãos. Uma coisa é óbvia, que essas pessoas, ou pessoas que ensinavam sem parar sobre Cristo, eles pregavam Cristo, eles testemunhavam a Cristo, eles falavam de Cristo. Cristo estavam nessas pessoas. Aqueles que não eram convertidos diziam: eles querem estar com Cristo, eles oram para Deus em nome de Cristo, eles servem a Cristo, eles pregam Cristo, eles pensam no sofrimento e morte dele na cruz do Calvário, ensinam e falam sobre isso sempre. Era natural que eles fossem chamados de cristãos. E eu espero que nós carreguemos este nome e podemos ser vistos como pessoas que são completamente para Cristo. Bom, essas eram as coisas que eu queria trazer diante de vocês essa manhã. A mudança de pensar quando nos tornamos cristão e a ordem que seguimos como um povo cristão na Igreja de Jesus Cristo.